respeito ao salário médio. Em terceiro lugar, Sr. Deputado, gostava de lhe perguntar o seguinte, tendo em conta aquilo que é o reforço ou a verba prevista para a educação neste Orçamento de Estado, sabemos que grande parte provém de fundos europeus, nomeadamente para a retirada do amianto das escolas, para aquele que é o plano da digitalização. Gostaríamos de saber como é que o Bloco de Esquerda vê neste Orçamento a valorização dos profissionais da educação e a contratação de 3 mil profissionais não docentes, assistentes operacionais. E, por fim, gostaria de lhe perguntar, Sr. Deputado, que nestas negociações com o Governo, que linhas vermelhas tem colocado o Bloco de Esquerda em matéria ambiental? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Viana Cunha, eu agradeço as suas questões. Elas são várias, eu não vou conseguir respondê-las a todas, mas há uma que me parece fundamental para nós não confundirmos discussões. O próprio Governo reconheceu que todo o programa dependente dos fundos comunitários está diferenciado deste Orçamento de Estado. São fundos, na sua larguíssima maioria, pagos a fundo perdido, com coparticipação a 100% de fundos comunitários, e por isso não devemos misturá-los com as escolhas que estão a ser feitas nesse Orçamento de Estado. Como é óbvio, do ponto de vista de estratégia económica, eles não estão separados, porque os resultados do investimento dos fundos comunitários vêm-se também na recuperação da economia. Mas não estão a ser discutidos na discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado, porque eles não dependem, mesmo no espaço de investimento público, eles não dependem do Orçamento de Estado, dado serem completamente pagos pelos fundos comunitários. Desse ponto de vista, separar, portanto, as duas situações e dizer-lhe que, sobre essa gestão dos fundos comunitários, nós já tivemos a oportunidade de fazer a nossa resposta ao Governo e considerar que a proposta apresentada pela Comissão Europeia tem um problema de impedir o investimento deles em medidas estruturais e só apontar para medidas extraordinárias e, por isso, faltando aqui um pilar fundamental para que eles poderiam ser usados. Agora vou-lhe responder também à questão da política de rendimentos. Não se faz só apenas através da via fiscal. Nós dissemos ao Governo é, nas expectativas criadas para a economia e para os trabalhadores, valorizar os rendimentos é fundamental. E se o Governo disse, há meses nesta Assembleia, que a proposta que tinha para apresentar ao país era de levar o salário mínimo aos 150 euros até ao final da legislatura, 750 euros até ao final da legislatura, o que nós dissemos ao Governo é que essa proposta deve ser para manter, aprendendo que foi através dos salários, dos rendimentos, do investimento no nosso mercado interno que nós conseguimos recuperar do passado uma crise económica e social. A resposta do Governo é insatisfatória neste contexto. Diz que vai aumentar, mas já colocando em causa a fasquia dos 750 euros. Ora, da nossa parte, da parte do Bloco de Esquerda, o que nós dizemos é que a política de rendimentos não pode estar dissociada de uma resposta
profunda
à crise.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos passar a outra declaração política, neste caso do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os últimos meses evidenciaram realidades já conhecidas da rede de equipamentos sociais, nomeadamente dificuldades sentidas pelas instituições e insuficiências nas respostas aos utentes e às famílias. Os últimos meses demonstraram bem que a atual rede de equipamentos assenta em respostas transferidas para a rede solidária, responsável pela quase totalidade dos equipamentos existentes, não está a responder às necessidades existentes, significando sim uma desresponsabilização do Estado na área social, criando situações de dificuldades e desigualdades no acesso aos equipamentos. A desresponsabilização do Estado na garantia de respostas sociais, nomeadamente nos equipamentos sociais, é fruto da opção política de sucessivos governos que transferiram para instituições de solidariedade social uma responsabilidade que é primeiramente do Estado. Uma opção que subverteu o papel complementar atribuído às instituições e que se traduziu no progressivo abandono das responsabilidades constitucionais atribuídas ao Estado, de criação de uma rede pública de equipamentos sociais de âmbito nacional e adequada às necessidades concretas de cada região no território. Esta opção política tem consequências desde logo para os utentes e as famílias que, por exemplo, no caso dos lares, são muitas vezes empurrados para lares sem autorização de funcionamento, chamados lares ilegais, por não terem vagas na atual rede ou por não poderem suportar os custos. Como tem consequências na comparticipação das famílias, muitas que se debatem diariamente com dificuldades para garantir o pagamento da mesma. Esta opção política tem consequências para as instituições e os seus trabalhadores. Um modelo assente na total responsabilização das IPSS por via de um financiamento público que se repercute na acentuação de desigualdades entre instituições, no plano financeiro, de recursos humanos e técnicos, refletindo-se nas diferenças de qualidade dos serviços prestados, entre outras dimensões. E trabalhadores que, na esmagadora maioria das situações, ganham o salário mínimo, têm longas jornadas de trabalho, trabalham por turnos e em horário noturno e que não têm a devida compensação e valorização. Senhor Presidente, senhores deputados, a reflexão e a tomada de medidas para responder às necessidades das famílias têm que considerar duas dimensões. Que rede temos e que rede precisamos? E é exatamente com estas duas dimensões sempre presentes que o PCP tem apresentado várias propostas. Recordamos desde já uma iniciativa sobre o envelhecimento com direitos que resultou numa resolução da Assembleia em 2018 e que, aliás, urge concretizar, propondo a criação de uma rede pública de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade, apoio domiciliário, centros de dia, residências para idosos, uma necessidade que o atual contexto confirma e torna mais urgente. É preciso uma rede pública de lares e outros equipamentos e serviços de apoio à terceira idade, cujas valências respondam às necessidades diversas deste grupo social heterogéneo, devendo ser consideradas as situações de maior ou menor dependência e uma articulação da resposta dos lares com outras respostas igualmente importantes, como o apoio domiciliário, os centros de dia, entre outros. Como importa também que existam respostas específicas que permitam, além da prestação de cuidados, atividades direcionadas para as características e necessidades identificadas de cada utente. Recordamos como o PCP tem insistido também numa rede pública de creches, apresentando propostas nesse sentido e contribuindo para que se deem passos decisivos para a gratuitidade da frequência das creches, mas também para uma resposta que seja universal, devendo esta resposta proporcionar a componente de guarda e socialização das crianças, considerando as fases de desenvolvimento de cada criança, a idade e o seu próprio ritmo. E os últimos meses confirmaram o quão acertada esta intervenção se mostrou. Tivesse sido imediatamente implementada a gratuitidade das creches, implementado um regime de apoio às famílias como o PCP propôs e muitas famílias não tinham sido confrontadas com problemas por causa das mensalidades, nem as instituições se viam abraços com as dificuldades que enfrentaram. E para garantir estas respostas mais diferenciadas e mais direcionadas, mas também para responder a necessidades urgentes que o atual contexto demonstra, é impreterível o reforço dos trabalhadores deste setor. Lembramos que o PCP propôs a contratação de trabalhadores com direitos para estas instituições, uma carência que se arrasta há anos e que se confirma todos os dias. Trabalhadores que é preciso valorizar no concreto, não só com palmas, com elogios ou com palavras bonitas, rejeitando qualquer situação de precariedade. Valorizar os seus salários e as suas carreiras, cumprir as convenções coletivas de trabalho e medidas de higiene, saúde e segurança no trabalho para assegurar a sua proteção, ainda mais necessário no atual contexto, com a exposição a que estão sujeitos estes trabalhadores. Assegurar a necessária formação a que tenham direito e, repito, reforçar o número de trabalhadores. É preciso que estes trabalhadores, que foram aliás considerados de serviços essenciais, tenham um suplemento remuneratório por força do risco acrescido a que estão expostos atualmente. A realidade demonstra que uma resposta assente numa rede do setor social e privado não serve às necessidades existentes. É necessário romper com um modelo assente numa lógica de privatização de respostas sociais, com alargamento de negócio para o setor privado e proliferação de entidades não licenciadas. É fundamental definir uma relação do Estado com as instituições, assente numa cooperação que responda aos problemas e lacunas existentes e que assegure o seu papel complementar. É fundamental assegurar a existência de uma rede pública de equipamentos sociais, lares, creches e outros, de gestão pública, na responsabilidade da segurança social, que responda às carências existentes, que combata as desigualdades no acesso, que promova os direitos dos utentes com respostas e valências de qualidade e proximidade, que considere as necessidades dos utentes e das famílias, que tenha trabalhadores valorizados. E isto não é mais do que a assunção por parte do Estado das suas responsabilidades na garantia de direitos sociais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem 5 pedidos de esclarecimento, não sei como é que pretende responder. 2-3 ou 3-2? Não é indiferente. Hoje, 3-2 ou 2-3 é muito diferente. 3-2, então. 2-3. 2-3. Há 2-2-1. Ai, está a entrar na moda o 2-2-1, que é um novo sistema tático. Muito bem. Então, vamos para o 2-2-1 e tem a palavra para os primeiros dois, a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, e obviamente saudar o PCP pelo tema das declarações políticas que nos trouxe hoje, sendo que o Bloco de Esquerda, de facto, acompanha os alertas que o PCP aqui trouxe hoje, e nomeadamente sobre a necessidade de reforçarmos equipamentos sociais, nomeadamente aqueles que respondem à infância, à velhice, às pessoas dependentes ou com deficiência. E, portanto, achamos que é preciso integrar a rede de creches no sistema de ensino, por exemplo, tornando-as gratuitas. Precisamos de uma rede pública de equipamentos para os idosos, precisamos de muito mais apoio domiciliário e de resposta para as pessoas com deficiência que lhes garantam autonomia. E precisamos também, e acima de tudo, e porque sem isto não há qualquer resposta óbvia para este problema, precisamos de valorizar os profissionais do setor social, que são mal pagos, pouco reconhecidos, sem carreiras dignas desse nome e muitas vezes precários e precárias. E a primeira questão que queria deixar, referiu na sua intervenção, vai exatamente neste sentido, de como é que nós conseguimos, enquanto país, valorizar estes profissionais que durante os últimos meses tanto se mostraram absolutamente essenciais para o nosso país e fundamentais para combater a crise pandémica. E por isso também lhe pergunto se não acha que, a par do reforço do financiamento e da necessidade de criarmos uma resposta pública nesta área, em todo o território, não é o momento também de repensar o próprio modelo de intervenção, nomeadamente no caso dos lares e de pessoas idosas. Porque, do nosso ponto de vista, devemos olhar com atenção para as experiências de vida independente, de desinstitucionalização e de procurar as respostas em que apostamos sejam mais respeitadoras da autonomia das próprias pessoas, que sejam mais assentes na permanência em casa e na manutenção do quotidiano, que sabemos que é muito relevante, do que, ao contrário do que está a acontecer atualmente, na separação e na quebra das rotinas de vivência destas pessoas, no engavetamento institucional que tantos resultados negativos têm dado do nosso ponto de vista. E, portanto, a última pergunta tem também a ver necessariamente com isto, ou seja, a par do investimento
Senhora deputada, queira concluir, se faz favor.
Vou concluir, Sr. Presidente, se não considera o PCP que também é o momento de repensar de raiz o modelo em que queremos apostar enquanto país.
Obrigado,
para
deputada.
Estas necessidades. Obrigada, Sr.
Obrigado. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega, se faz favor.
Muito obrigado. Sra. Deputada Diana Ferreira, ouvimos com muito agrado a sua preocupação em que seja garantido o orçamento social para o próximo ano. Mas o PCP pode dar as voltas à Assembleia que quiser. A resposta que tem que dar é esta. Como é que vai votar o Orçamento do Estado para 2021? É que já sabemos várias coisas. Sabemos que para os lares o reforço é zero, ou tendencialmente zero. A Sra. Deputada falou dos reforços dos trabalhadores, das convenções coletivas e dos aumentos salariais, sabemos que a resposta é zero, ou tendencialmente zero, e ficámos a saber ontem que as pensões serão, na sua grande maioria, ou não terão, na sua grande maioria, atualizações este ano. Sabemos até que algumas pensões só serão atualizadas em agosto do próximo ano, conforme disse a Sra. Ministra da Segurança Social. E por isso, Sra. Deputada, vir aqui dizer que faz falta para os lares, faz falta ao reforço do Sistema Nacional de Saúde, faz falta às creches, faz falta às estradas, os hospitais, faz tudo falta. Mas quando chegar o momento do Orçamento do Estado, é que nós queremos ver se este orçamento, que não responde a nada disso que a Sra. Deputada disse, vai ou não ser viabilizado pelo Partido Comunista Português, como tem feito nos últimos anos, à exceção do último. Portanto, é isso que nós queremos saber. E, meus amigos, até a votação do Orçamento do Estado, o PCP pode dizer o que entender, porque ninguém neste país vai levar a sério qualquer preocupação social que não tenha esta resposta. Como é que o PCP vai votar o orçamento menos social de sempre do Partido Socialista? É isso,
senhora,
que queremos saber.
Já ultrapassou o seu tempo, queria terminar, se faz favor.
É isso que queremos, ter resposta, que o país lá fora quer saber se afinal o Partido Comunista vai ou não dar a mão ao governo de António Costa.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, eu não interrompi o senhor deputado André Ventura, porque já tinha começado a sua